A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, neste domingo aconteceram em todo o Brasil manifestações de críticas ao governo da presidenta Dilma Rousseff, que provocou reações imediatas do Palácio do Planalto. A presidenta mobilizou seus ministros para se manifestarem em público sobre as manifestações e, na noite da segunda-feira, foi a vez da própria presidenta Dilma Rousseff comentar as manifestações e expor a sua visão dos fatos ao público. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor de Ciência Política do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Como vai, professor Antônio Marcelo Jackson? Tudo em ordem?
Tudo em ordem. É sempre um prazer atender a Rádio Sputnik e aos ouvintes do Serviço de Língua Portuguesa da Rádio.
Isso, prazer enorme tê-lo novamente conosco. Professor Antônio Marcelo Jackson, como é que o senhor está vendo estas manifestações políticas que estão acontecendo no país, esta sucessão de fatos políticos, enfim, e por último, a manifestação desta segunda-feira à noite da presidenta Dilma Rousseff, em que ela fez uma série de conceituações em torno do que está acontecendo, não só com o seu governo, mas com o país em forma geral?
Em primeiro lugar, Arnaldo, e todos os nossos ouvintes da Rádio Sputnik, vamos ter que deixar claro que tudo leva a crer, pelas reações, que as pessoas não estão reagindo à presidenta Dilma Rousseff, né? Estão reagindo a 12 anos, indo para o 13º ano, do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, porque fica praticamente incompreensível uma pessoa que é eleita e no mesmo dia da sua eleição surgiram os primeiros protestos, que foi o que aconteceu. Quer dizer, nós temos protestos desde o ano passado, com a inovação do uso das redes sociais, né, etc., e que agora culminaram com algumas passeatas no último domingo, dia 15 de março de 2015. Né? Ora, então, em primeiro lugar, é esse o quadro, né? Nós temos aí um grupo que realmente entende que o governo aqui não é um governo que foi eleito em outubro do ano passado, é um governo que está há 12 anos no poder. Essa é a lógica, porque mesmo como cientista político e historiador que eu sou, eu não consigo enxergar uma outra reação que seja racional, que não seja vinculada a isso, né? Porque fora isso, não há sentido uma pessoa ser eleita no mesmo dia você protestar, quer dizer, você não aceitar o resultado da eleição, né? A gente tenta sempre identificar algum argumento que seja lógico nisso tudo. Quanto à reação da presidente Dilma, a reação do Palácio do Planalto, mais especificamente, primeiro no domingo colocando dois ministros, né, para falarem em nome da presidente. Isso, com toda sinceridade, eu acho que qualquer governo do mundo faria isso. O chefe de Estado não apareceria no dia das manifestações, apareceria no dia seguinte, como aconteceu de fato com a presidente Dilma Rousseff. E no dia de ontem, na segunda-feira, dia 16 de março de 2015, foi uma fala que dá para perceber, primeiro assistindo a transmissão pela televisão, depois recuperando o vídeo via internet, etc. Primeiro, uma fala centrada, quer dizer, não há nada de novo ali, né? Quando ela diz, por exemplo, que governa para 200 milhões, 203 milhões de brasileiros, e é real. Quer dizer, ela foi eleita por X% da população, o Y% não votou nela, agora ela governa para X mais Y, ela não governa para uma parte só que votou nela, né? Então isso aí é fato. Segundo, uma outra parte da fala dela, quando ela disse que manifestar, criticar, isso faz parte do sistema democrático e que, no caso da democracia brasileira, o sistema em si demonstra que já está minimamente amadurecido, na medida em que as manifestações aconteceram, percebeu-se que não houve em momento alguma reação de violência ou uma perseguição em absoluto, né? Quer dizer, manifestações tranquilas que aconteceram. Aliás, bem diferente daquelas de 2013, né? Que foram espontâneas aqui no Brasil, as chamadas jornadas de junho de 2013, essas sim foram acompanhadas de muita violência.
Princípio seriam suprapartidárias.
Exato, exato. Agora, por outro lado, também essas manifestações do dia 15, em alguns locais, os governos estaduais contribuíram, né? Em São Paulo, por exemplo, várias estações do metrô não cobraram passagem. Quer dizer, então, há claramente não apenas um elemento suprapartidário, mas também houve uma interferência do governo do estado de São Paulo, que está em oposição à presidente Dilma Rousseff. Também a gente não pode perder isso de vista. Mas voltando à fala da Dilma, só para encerrar e devolver a palavra a você, então, a única coisa que nós poderíamos chamar a atenção, e alguns jornais do país colocaram isso como manchete, Manchete, na manhã de hoje, é a seguinte: quando ela falou da corrupção e até usou a expressão, né, que a corrupção no Brasil é uma senhora, né, que já
muito de longa história.
De longa história, né? Sim, ótimo, eu sou historiador e sei perfeitamente que corrupção existe. Aliás, a corrupção começa na chegada de Pedro Álvares Cabral, porque para o nosso ouvinte talvez não saiba, mas na carta, na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que era um dos marinheiros da frota de Cabral, ele que faz a descrição mais conhecida das terras que eles estavam chegando, e ao final da carta, o Pero Vaz de Caminha, ele pede emprego ao rei de Portugal para um parente dele. Isso aí é uma passagem que as pessoas brincam muito, e aí começa a corrupção no Brasil. Quer dizer, você já está tentando se aproveitar de uma situação para tentar burlar alguma coisa, que no caso ali era arrumar emprego para um parente. Ora, isso aí eu sei.
Nepotismo como... imperial.
Exatamente, isso aí todos nós sabemos, né? Desde que, então, que a corrupção, aliás, vem de Adão e Eva, vamos colocar num exagero, numa brincadeira aqui. Agora, a grande questão é a seguinte: como é que se combate a corrupção? E com toda a franqueza, eu coloco uma grande dúvida aqui, mas até para devolver a palavra a você, para a gente continuar a conversa. Se efetivamente, nesse governo, assim como nos governos anteriores no Brasil, pouco importando o partido político hegemônico, se efetivamente existe um combate à corrupção? Sinceramente, eu acho que não. E aí eu devolvo a palavra a você.
Eu creio que o combate à corrupção começa por algo que até é um pouco utópico, que é a prevenção. Como é que você vai prevenir, como é que você vai evitar que a corrupção ocorra?
Exato. E no caso aqui do Brasil, o que é que nós temos a contar de 1988, que foi a nossa Constituição atual, tá? É aquilo que se denomina presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente da República, ele não dá um passo que não seja consultando o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Ora, e daí então você precisa ter aquilo que é comum, uma expressão comum aqui no Brasil, você precisa ter uma base parlamentar sólida. O que é que significa isso? Significa que o presidente da República, ele precisa controlar o Congresso Nacional para que ele possa administrar o país. Fernando Henrique Cardoso fez isso nos 8 anos de seu governo. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, fez isso nos seus 8 anos de governo também. Fernando Collor não conseguiu fazer. Por isso, inclusive, acabou parando no impeachment dele, tá? Ora, qual é o problema desse controle do Congresso e o que, que isso tem a ver com a questão da corrupção, tá? Ora, para que eu possa ter uma base parlamentar, eu preciso ter, então, um grupo X qualquer de partidos que me apoiem e esse apoio seja efetivo. Na medida em que eu tenho um crescimento do número de partidos nos últimos 20 anos, tá? Atualmente eu já até perdi a conta de quantos partidos nós temos, tá? Significa que o presidente da República, para conquistar esse apoio no Congresso Nacional, ele precisa dialogar com um número cada vez maior de partidos políticos. E qual é o resultado prático disso? De um lado, por exemplo, não sei, o ouvinte do Serviço em Língua Portuguesa da Rádio Sputnik talvez não saiba, mas o Brasil, por exemplo, tem 40 ministérios. Né? Por que 40 ministérios? Porque eu preciso acomodar pessoas de inúmeros partidos dentro do Poder Executivo. Né? Da mesma forma que, se eu preciso acomodar esse grande número de pessoas dentro do próprio Poder Executivo, a tal ponto que eu preciso criar um número cada vez maior de ministérios, na mesma linha, na mesma forma de raciocínio, qualquer ato de corrupção eu não vou conseguir combater, porque eu preciso desses deputados no Congresso Nacional, são esses deputados que produzem a corrupção, que estão envolvidos nela e que votam contra ou a favor do governo. Então, como um governo pode combater a corrupção se o corrupto e o corruptor é que vota, no final das contas? Essa é a pergunta que eu faço. Não sei se eu me fiz claro.
Perfeitamente lógico. O seu raciocínio tem toda a lógica possível. Hoje temos a informação que o Ministério da Justiça está discutindo um pacote anticorrupção com os líderes partidários e o vice-presidente Michel Temer também se reuniu com a base partidária, com a base aliada, para discutir as medidas que a presidenta anunciou para o combate à corrupção.
A única coisa que eu posso acrescentar a essa minha fala é a seguinte: aí eu, cientista político que vai a falar aqui com base em conhecimentos teóricos, tá? Diz a teoria, um ramo da ciência política, que as instituições elas possuem elasticidade no seu funcionamento. Tá? Só que é uma elasticidade que ela tem limite. Qual é o limite dessa elasticidade? Quando aquela instituição pública e política, ela desmorona, quer dizer, ela desaba, ela não se sustenta mais. Se efetivamente, aí vamos voltar à minha fala anterior, se os representantes, as lideranças dos partidos políticos entenderem que as instituições políticas e públicas brasileiras estão beirando o limite da elasticidade, ou seja, se efetivamente eles não começarem a combater a corrupção para dar uma resposta à sociedade, aí eu acho que esse é o único caminho que é possível combater a corrupção. Se, repito, essas lideranças possuírem esse entendimento, tá? Que o sistema democrático, que o sistema político brasileiro, ele chegou no limite da elasticidade. E quais os sintomas que poderiam fazer com que se tenha uma compreensão nesse sentido? O número de votos nulos, brancos e abstenções nas últimas eleições, que em alguns casos ultrapassou os 40%. Né? A crítica constante em alguns órgãos de pesquisa, alguns institutos de pesquisa aqui que estiveram presentes nas manifestações de domingo, colocaram, né, da todos os manifestantes, 80% deles, quase 80%, 70 e poucos por cento, estavam lá contra a corrupção. Eles não estavam lá necessariamente falando contra o governo Dilma Rousseff ou contra isso ou contra aquilo, era contra a corrupção. Então vamos de novo ao meu argumento. Em princípio, aquele que pode combater a corrupção é aquele que também produz essa mesma corrupção. Então qual é o único argumento que essa pessoa, esse ser, ele poderia criar um pacote anticorrupção? Só se as lideranças partidárias tiverem uma compreensão que as instituições políticas e públicas brasileiras de fato tenham chegado no limite da elasticidade. Aí é a única possibilidade. Fora disso, Arnaldo, não acredito num combate efetivo à corrupção.
Professor Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik e é sempre uma grande alegria tê-lo conosco.
Eu é que agradeço e sempre um prazer atendê-los. Um grande abraço a todos.
Mesma forma, conversamos com Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor de ciência política do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais.